Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Presidente Lula participa de cerimônia para inaugurar simultaneamente mais de 100 obras em instituições de ensino.
Universidades e institutos federais, hospitais universitários, creches e escolas de tempo integral estão entre as entregas.
Para o presidente, investimentos em educação podem garantir a liberdade do país.
Porque educação é investimento e quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano.
E ainda, uma nova oportunidade para quem deixou os estudos incompletos.
Uma plataforma foi lançada pelo Ministério da Educação para cadastrar pessoas que queiram se matricular na educação de jovens e adultos. Raquel Mariano.
A plataforma é aberta e qualquer pessoa pode se manifestar para retomar ou começar os estudos.
Você vai ouvir também saúde.
Na Bahia, o governo do Brasil entrega 70 ambulâncias do SAMU e 26 unidades odontológicas móveis.
Equipamentos vão beneficiar 11 milhões de pessoas. Recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento.
E campanha nacional de vacinação contra a gripe já começou.
Dia D aconteceu no último sábado e levou grupos prioritários a unidades básicas de saúde. Campanha vai até maio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais escolas, creches e instalações em institutos federais e hospitais universitários.
O Ministério da Educação entregou hoje 107 obras realizadas pelo país.
E anunciou também a conexão de 99 mil escolas públicas no país.
A repórter Thaís Antônio acompanhou e traz os detalhes para a gente aqui no Estúdio da Voz. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. No gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação, 107 placas de inauguração de institutos, universidades e hospitais universitários federais, creches, escolas em tempo integral, foram descerradas simultaneamente. Entre as obras entregues no evento desta segunda-feira estão 43 em institutos federais, 10 em universidades federais, 13 em hospitais universitários, 18 creches e 23 escolas em tempo integral. O Ministério da Educação já entregou 2.600 obras, 7.100 estão em andamento. São 9.700 obras no total, com investimentos do novo PAC, de emendas parlamentares e recursos do próprio MEC, além de recursos das instituições. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos em educação para o país.
A coisa mais fantástica é que antigamente a gente andava esse país, o pessoal pedia esmola pra gente. O prefeito pedia uma coisinha qualquer. Agora não. Agora eles querem uma universidade ou querem um instituto federal. E se pedir, vai ter. Porque educação é investimento e quanto mais a gente investir, mais esse país será soberano para não permitir que ninguém, absolutamente ninguém, meta o bedelho nesse país para dar palpite sobre o que a gente tem que fazer.
Agora, Thaís, a gente também teve entregas para conexão de internet nas escolas, né?
Isso, o evento celebrou a marca de 90 mil escolas conectadas em todo o país, com 4 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos, Mariana. Em conversa com o presidente Lula, o professor Dirceu Gonçalves, diretor de uma escola rural nos arredores de Manaus, falou como a conectividade mudou a forma de ensinar e aprender.
Nós estamos perto da floresta amazônica, isolados geograficamente dos grandes centros urbanos, mas a escola, a internet, todo esse processo de conexão trouxe vida, trouxe movimento e trouxe muita aprendizagem para o nosso fazer pedagógico na escola.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, resumiu a importância do programa Escolas Conectadas.
E acreditamos que a infraestrutura digital é tão estratégica quanto estradas, energia e saneamento, impactando mais de 24 milhões de estudantes com mais oportunidade de ensino.
O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre como os investimentos são importantes para reduzir as desigualdades.
Nós temos uma educação mais fortalecida, com melhores indicadores, mais equidade e mais inclusão. Nós retomamos 2.491 obras que estavam paralisadas da educação básica, inacabada há anos, para entregar mais escolas e creches. 2020. Já entregamos 736 dessas obras já finalizadas.
Com o programa Escolas Conectadas, a internet chega a 71% das escolas públicas. Em 2023, eram 62 mil escolas, cerca de 45%. O programa tem foco em equidade e reduz desigualdades históricas. Na região norte, por exemplo, as escolas conectadas passaram de 23,6% para 62,5%. Ariana, Luciano.
Obrigado, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pois é, e olha só, dados do IBGE mostram que em 2024 o Brasil registrava mais de 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda não eram alfabetizadas.
Para reduzir esse número, o Ministério da Educação desenvolveu uma plataforma para facilitar o caminho para quem quer voltar para a escola.
Uma nova plataforma vai ampliar o acesso à educação para quem pretende voltar à sala de aula. É o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos, o CADIEJA. Ele reúne oferta e demanda por matrículas em todo o território nacional. A plataforma é aberta e qualquer pessoa pode se manifestar para retomar ou começar os estudos. Para se cadastrar, o próprio interessado, o familiar ou até mesmo algum amigo pode acessar o site cadieja.mec.gov.br e completar as informações, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
A plataforma organiza a demanda e devolve protagonismo às pessoas que por tanto tempo ficaram fora das oportunidades educacionais. Qualquer pessoa vai poder entrar no portal, cadastrar seu CPF, seu contato, né, seu telefone, né, vai apontar até quando você já estudou, colocar ali seu endereço e dizer o turno que pretende estudar. Com essas informações, nossas redes estaduais, redes municipais, elas vão receber essas informações diretamente dos interessados e vão saber quem está precisando, onde está precisando, para que a gente possa organizar essa demanda da nossa educação de jovens e adultos.
Já o gestor do município, ao acessar o CADIEJA, poderá visualizar um painel com todos os pedidos de vagas. Por lá, será possível fazer uma pesquisa qualificada dos interessados, com geolocalização e informações detalhadas, permitindo uma oferta adequada para cada estudante. A plataforma faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, o Pacto EJA, que tem a meta de aumentar a escolaridade da população e reduzir o analfabetismo no país. Só em 2025, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas pela iniciativa. Reportagem Raquel Mariano.
E a gente vai então repetir o endereço do site para quem quer voltar a estudar. É CADEJA, CADEJA, .mec.gov.br. CADEJA. Vamos lá, CADEJA.mec.gov.br.
O Conselho de Administração da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, aprovou mais de 80 projetos industriais.
Juntos, os projetos vão atrair mais de R$1 bilhão em investimentos.
E gerar novos postos de trabalho, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
São aprovados 83 projetos na área industrial e serviços, agrícola. Projetos novos, projetos de expansão, de ampliação. Então, um dia importante. Isso representa R$1,170 bilhões de investimento e que podem se traduzir em mais de 2.800 empregos aqui na região.
Do total de projetos aprovados, 38 são novos, de implantação. Os outros 45 são de expansão e diversificação sobre plantas já existentes.
O ministro Geraldo Alckmin destacou ainda que o sucesso da Zona Franca de Manaus está ligado à inovação e à alta tecnologia.
Os dois principais focos da Nova Indústria Brasil, política criada para desenvolver e modernizar o setor industrial brasileiro.
E o governo federal segue atento aos impactos da guerra no Oriente Médio sobre as empresas brasileiras.
Por isso, o Plano Brasil Soberano foi ampliado com mais R$15 bilhões de orçamento.
Os recursos são para apoiar as empresas brasileiras exportadoras que foram afetadas pelos efeitos econômicos do conflito e as que ainda enfrentam as medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos.
O Plano Brasil Soberano, criado para apoiar as empresas brasileiras exportadoras impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos, vai contar com mais 15 bilhões de reais em seu orçamento. Administrado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o plano também passará a apoiar as empresas afetadas pela guerra no Oriente Médio. Serão disponibilizadas linhas de crédito para empresas exportadoras de bens industriais e seus fornecedores e para empresas que atuam em setores industriais com relevância no comércio exterior brasileiro. De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, o apoio visa garantir a manutenção dos empregos e da competitividade das empresas nacionais.
São 15 bilhões de reais colocados para as empresas que foram afetadas por algum tipo de guerra, algum impacto geopolítico e também aqueles setores considerados estratégicos na balança comercial. Setor de fármaco, setor químico, setor de fertilizantes, ou seja, uma série de setores vão ser contemplados por essa nova medida para que os empresários possam ter acesso a esse recurso, possam investir, gerar empregos e renda no Brasil, que é muito importante e estratégico.
As linhas de crédito dessa segunda fase do Plano Brasil Soberano vão financiar capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e investimentos para adaptação da atividade produtiva, além de outros itens. As taxas de juros, prazos de pagamento e outras condições das linhas de financiamento ainda serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Reportagem André de Barros Lima.
De 2 bilhões e 900 milhões de reais foi leiloada hoje a concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim, o Galeão.
A concessionária Aena arrematou o terminal com um ágio superior a 210%.
Pelo edital, a ganhadora terá de fazer uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessão até 2039.
O leilão no maior aeroporto do Rio de Janeiro ocorre após um período de reestruturação do local, que enfrentou queda na demanda de passageiros.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a realização de concessões ajuda a impulsionar a economia do Brasil.
Nós temos uma larga agenda de concessões no nosso Brasil, o maior volume de concessões da história do Brasil. Hoje, em contratos assinados, nós temos o equivalente a mais de 300 bilhões de reais em contratos assinados em concessões no Brasil.
Os postos de saúde ficaram movimentados neste fim de semana.
Sábado foi o dia D de vacinação contra a influenza, marcando o início da campanha que vai até o final de maio em 4 das 5 regiões do país.
Somente na região norte, a campanha será no segundo semestre, por conta da sazonalidade da doença.
A campanha anual de vacinação começou no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, regiões onde a circulação do vírus é maior. Na região Norte, o mutirão da vacinação será no segundo semestre por conta da época em que a doença aparece. Em Brasília, as unidades básicas de saúde amanheceram cheias. O aposentado Ângelo de Oliveira, de 76 anos, mesmo com dificuldades de locomoção, chegou cedo para ser imunizado.
É um direito de cada um de nós cuidar da nossa saúde.
Até 14 de março foram notificados 14,3 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por mais de 28% das infecções identificadas. A gerente de vacinas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tereza Luísa Pereira, falou sobre os sintomas da doença.
Principais sintomas da síndrome gripal é a febre, a coriza, dor no corpo, mal-estar.
Para prevenir novos casos, o governo federal disponibilizou 15,7 milhões de doses da vacina trivalente contra a influenza para este dia D da vacinação. A ideia é proteger a população antes do período de maior circulação do vírus, quando historicamente crescem as internações. A meta é imunizar crianças menores de 6 anos de idade, além de gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de áreas essenciais, como saúde e educação. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação reduz em até 60% o número de internações pela doença. Crianças de 6 meses a 8 anos, que já haviam sido imunizadas anteriormente, devem receber apenas uma dose. As não vacinadas precisam receber 2 doses com intervalo mínimo de 4 semanas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a importância da campanha.
A vacina da gripe, ela protege contra os principais tipos de influenza, que é o que está circulando no mundo. Agora é a hora. Está no SUS, todas as unidades de saúde do país, então é muito importante procurar a unidade de saúde mais próxima.
Mesmo após o dia D, as vacinas vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde espalhadas por todo o país até o final de maio. Reportagem Cleide Lopes.
E a Bahia recebeu hoje novos equipamentos de saúde que vão atender cerca de 11 milhões de pessoas.
São novas ambulâncias, unidades odontológicas e equipamentos para unidades básicas de saúde.
Um investimento de quase 147 milhões de reais no novo PAC Saúde.
O novo PAC Saúde vem atendendo todo o país. Nessa segunda-feira foi a vez da Bahia. Quase 147 milhões de reais em investimentos no SUS local. São equipamentos e unidades móveis de saúde que vão reforçar a capacidade de atendimento em mais de 70 municípios, beneficiando cerca de 11 milhões de pessoas. Entre as entregas estão 70 novas ambulâncias, 36 combos de equipamentos para unidades básicas de saúde e outros 111 para a saúde bucal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a entrega de ambulâncias mais modernas.
São ambulâncias mais equipadas ainda pela compra do PAC do Ministério da Saúde, os equipamentos mais modernos, a forma de funcionamento mais moderna, a estrutura do trabalho ali do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, da enfermagem, ainda melhor.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também ressaltou a entrega de 26 unidades odontológicas móveis que podem chegar em comunidades mais distantes.
São gabinetes de consultório de dentista completo, desde todos os equipamentos que o dentista precisa, até o raio-x pode ser feito, gerador para poder levar para a comunidade rural, pode ficar em local onde não tem luz elétrica permanente ou não disputar com a luz elétrica ali da comunidade.
O novo PAC Saúde conta com 32 bilhões e 200 milhões de reais em investimentos. Recursos destinados, por exemplo, a 2.609 unidades básicas de saúde, 4.643 ambulâncias e 824 unidades odontológicas móveis. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E no Amazonas, mais de 250 cirurgias oftalmológicas foram realizadas em atendimentos da Marinha a populações ribeirinhas.
A missão de 24 dias realizou mais de 13 mil atendimentos e distribuiu 90 mil medicamentos em comunidades isoladas do Rio Purus.
Médicos voluntários, universidades e instituições de saúde participaram da operação.
Uma ação de saúde levou atendimento especializado a comunidades ribeirinhas do Amazonas e alcançou números expressivos. Entre os dias 10 de fevereiro e 6 de março, mais de 250 cirurgias oftalmológicas foram realizadas, principalmente de catarata, além da distribuição gratuita de mais de 3 mil óculos para pessoas com dificuldade de enxergar de perto. A iniciativa aconteceu ao longo do Rio Purus, com apoio de um navio hospital da Marinha, que serviu de base para médicos e equipamentos. Durante os 24 dias de missão, também foram feitos mais de 13 mil atendimentos de saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas, exames e serviços de enfermagem. O capitão de corveta Renan Garanito de Abreu, comandante do navio de assistência hospitalar Soares de Meireles, traz mais detalhes.
O navio realizou atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, exames laboratoriais, doação de medicamentos, além de mamografias. Atendemos 1.083 pessoas nas cidades de Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri.
Além disso, a ação garantiu a entrega de 90 mil medicamentos às comunidades atendidas. Ao todo, mais de 1.000 pessoas receberam atendimento diretamente a bordo do navio. De acordo com o comandante do navio hospitalar, a ação faz parte do trabalho de promoção do acesso à saúde por parte da Marinha.
A Marinha do Brasil desempenha um papel essencial na ampliação do acesso à saúde para as comunidades ribeirinhas da Amazônia, especialmente em regiões remotas, onde a presença do Estado é limitada e o deslocamento até centros urbanos podem levar dias. Além do atendimento direto, a Marinha também atua em ações de prevenção e educação em saúde, orientando sobre higiene, doenças endêmicas e cuidados básicos. Essa presença contínua fortalece a saúde pública e ajuda a diminuir índice de doenças evitáveis.
O projeto reúne médicos voluntários e instituições parceiras, como universidades e organizações de saúde, e tem como foco levar atendimento a regiões de difícil acesso. A iniciativa ajuda principalmente quem vive longe das cidades e não consegue atendimento especializado, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Mais de 700 mil aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus vencimentos ainda podem aderir à contestação para receber os valores.
Os descontos indevidos foram feitos por entidades associativas sem a anuência dos beneficiários. E o governo federal está fazendo a devolução do dinheiro para cobrar delas posteriormente.
O prazo de adesão ao acordo para receber do governo foi prorrogado até 20 de junho. E o acordo pode ser feito pela internet ou presencialmente.
O prazo para contestar a cobrança dos valores indevidos foi prorrogado por mais 90 dias e agora segue até o dia 20 de junho. Quem deseja aderir ao acordo de ressarcimento oferecido pelo INSS precisa abrir obrigatoriamente a contestação. Até agora, mais de 6 milhões e 400 mil pessoas já contestaram as cobranças. 4 milhões e 400 mil aderiram ao acordo. O governo federal já devolveu quase 3 bilhões de reais aos segurados. Outros 740 mil aposentados e pensionistas podem aderir à negociação. Para ter direito à devolução de valores descontados, é preciso seguir uma série de orientações. Primeiro, verificar sua situação pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência dos Correios. Depois, contestar o desconto também no Meu INSS ou em uma agência. A entidade associativa tem até 15 dias úteis para se manifestar. Se não responder ou não apresentar documentos, o sistema libera para adesão. Após aceitar o acordo, o dinheiro é depositado em até 3 dias úteis. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Avanços na proteção global das espécies migratórias, de suas rotas e habitats, foram alguns dos principais resultados da COP15, que terminou ontem.
Pela primeira vez, a Conferência sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres ampliou a proteção de 40 espécies, entre elas o surubim-pintado, o maçarico de bico torto e a ariranha.
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, explica outros resultados alcançados durante uma semana de negociações.
Nós tivemos aprovadas 16 que nós chamamos de ações concertadas, que reúnem vários países que se unem com propostas, organizam ações e assumem compromissos para garantir que espécies que migram e passam por seus territórios sejam protegidas ao longo de toda a rota migratória, além de 39 resoluções que tratam de saúde, de proteção de habitats, de compatibilização com as rotas migratórias e a infraestrutura, especialmente de energia.
Capobianco, que também presidiu as discussões da conferência no Brasil, reforçou a importância da cooperação entre os países para garantir a proteção dessas espécies em diferentes territórios.
O Brasil acredita profundamente no que o multilateralismo, a cooperação entre países, é a única forma de construir um planeta melhor, é a única forma de promover a melhoria da qualidade de vida, de promover o desenvolvimento sustentável, onde a biodiversidade é parte fundamental.
A COP15 reuniu mais de 2.400 participantes.
E o Brasil seguirá na presidência pelos próximos 3 anos e atuará na implementação das propostas aprovadas.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF convoca audiência pública para debater taxa e atuação da Comissão de Valores Mobiliários.
Para o STJ, fiança em contrato de aluguel não exclui direito do locador ao penhor legal.
Justiça Federal condena mulher por fraude no Bolsa Família.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai realizar em 4 de maio audiência pública para debater taxa e atuação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.
A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator da ação sobre o tema. Neto Costa.
Flávio Dino citou no despacho matéria jornalística, segundo a qual o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Ascioli, em audiência no Senado, afirmou que a autarquia havia detectado movimentações atípicas no Banco Master desde 2022, mas que por falta de pessoal e orçamento, a maior parte dos processos de apuração ainda estaria em andamento. A audiência pública será realizada no dia 4 de maio, na sala de sessões da primeira turma. Entidades interessadas em participar como expositores deverão se inscrever até o dia 8 de abril pelo e-mail audiencias.gmfd@stf.jus.br.
STJ decide que, mesmo quando há fiança no contrato de aluguel, locador pode exercer o penhor legal em caso de não pagamento de aluguéis.
O penhor legal permite ao credor se apossar de bens do devedor para garantir o pagamento da dívida. Fátima Uchoa.
Um shopping de Maceió ajuizou ação de homologação de penhor legal, argumentando que, com a inadimplência de mais de R$ 300 mil em aluguéis e outros encargos, apoderou-se de bens deixados pelo inquilino no imóvel alugado para garantir o pagamento da dívida. A defesa do inquilino sustentou que o contrato já estava garantido por fiança e não poderia haver o penhor legal. Mas o Tribunal de Justiça de Alagoas reformou a sentença para reconhecer a homologação. E a terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que as duas garantias, fiança e penhor legal, têm natureza e finalidades distintas e podem ser cumuladas. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Patrão que assediava empregado por causa da posição política terá de pagar indenização.
Tentativa de reverter a condenação por ofensas de cunho político foi rejeitada no TST. Rocine Gomes.
Toda vez que era cobrado pelos salários atrasados, o dono de uma farmácia no Ceará dizia que não tinha dinheiro e mandava o trabalhador fazer o L. Em outro episódio, quando o filho do subordinado foi assaltado, o patrão disse que foi merecido por ele ter votado no presidente Lula. Em defesa, o empregador alegou que não pretendia humilhar. Mas, nas três instâncias da Justiça Trabalhista, ele foi condenado a indenizar o empregado em R$ 10 mil.
Nesta semana, três partidos exibem propaganda partidária no rádio e na TV.
Os programas serão veiculados na terça, na quinta e no sábado. Estevão Furtado.
As propagandas vão ao ar sempre entre 7h30 e 10h30 da noite. Os partidos desta semana são União Brasil, Solidariedade e Republicanos. As inserções vão ao ar na terça, 31, quinta, 2 de abril e sábado, 4. Lembrando que a propaganda partidária serve para apresentar ideias, ações e posicionamentos dos partidos.
No Piauí, Justiça Federal condena a mulher por fraude no Bolsa Família.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Entre 2018 e 2021, a ré recebeu indevidamente cerca de R$ 12.800 do Bolsa Família. Segundo a Justiça, ela prestou e manteve informações falsas sobre a renda familiar no Cade Único para receber o benefício de forma irregular. Por esse motivo, foi condenada a 1 ano e 6 meses de prisão em regime inicial aberto, pelo crime de fraude, além de ter que devolver o valor aos cofres públicos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Entra em vigor lei que amplia acesso ao microcrédito para impulsionar pequenos negócios.
Avança debate sobre projeto que garante adaptação de jornada por motivo religioso.
Senador apresenta proposta que amplia a presença feminina nas indicações ao TCU.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que amplia o acesso ao crédito para pequenos empreendedores pelo Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
A medida, de autoria do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, busca impulsionar a criação e a expansão de pequenos negócios e fortalecer a economia local. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei de acesso ao crédito facilitado para o pequeno empreendedor permite que até 20% dos recursos sejam usados para despesas como moradia, saúde, qualificação profissional e aquisição de bens. A norma também autoriza a contratação digital do crédito, simplificando a operação. A lei tem origem em projeto do senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, para fortalecer a criação e ampliação de pequenos negócios. Para o senador, falta mais acesso ao crédito para o desenvolvimento desses empreendimentos no país.
São o micro, o pequeno, o MEI, empresário, que mais rapidamente respondem à necessidade de geração e manutenção de emprego. E são aqueles que não são beneficiados pelo Sistema Financeiro Nacional. São as OCIPs de microcrédito, como são os bancos do empreendedor que nós temos em Santa Catarina, as cooperativas de crédito. Enfim, são organizações de feição comunitária que conseguem dialogar com o pequeno empresário.
A lei diz ainda que operações de microcrédito produtivo realizadas por instituições financeiras não impedem a qualificação da entidade como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP.
E o plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a medida provisória que reajusta os salários das forças de segurança do Distrito Federal.
Além do aumento, o texto traz mudanças nas regras de carreira, como a ida para a reserva remunerada após 35 anos de serviço, sendo 30 em atividade militar. A reportagem é de Alexandre Campos.
A medida provisória também define um aumento salarial dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá e do antigo Distrito Federal, bem como do auxílio-moradia de todas essas categorias. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão mista que analisou a MP antes de sua votação pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, destacou a importância da matéria.
Desde 2023, temos trabalhado intensamente para corrigir distorções históricas e promover a valorização das forças de segurança do Distrito Federal e dos ex-territórios. Estamos falando de uma recomposição significativa que busca garantir maior equilíbrio e competitividade às carreiras, compatibilizando-as com outras forças de segurança do país.
Na pauta desta terça-feira, ainda estão o projeto que aumenta de 24 para 27 o número de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o projeto de decreto legislativo que aprova o acordo de cooperação firmado entre o Brasil e a Tunísia.
A CPMI do INSS rejeitou, por 19 votos a 12, o relatório final do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O texto pedia o indiciamento de 216 pessoas por fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Entre os citados estavam ex-ministros, parlamentares, ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, além do empresário Fábio Luiz Lula da Silva e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS.
Já a base governista apresentou apresentou um relatório alternativo com cerca de 130 investigados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o texto, as fraudes resultaram do enfraquecimento de controles. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, criticou a ausência de nomes como Fabiano Zetel e Onyx Lorenzoni no relatório rejeitado.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de prorrogação dos trabalhos da CPMI. Na opinião dele, houve resistência da base governista em aprofundar apurações sobre determinados envolvidos.
Para Isalci Lucas, a CPMI trouxe avanços na identificação de fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas. Ele destacou que o material reunido será enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal para dar continuidade às investigações.
Uma documentação robusta de comprovação. Nós vamos levar o procurador para mostrar para ele que ele pode indiciar independente de ter aprovado ou não, porque tem provas mais que suficientes para fazer isso.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças no projeto que permite o ajuste da jornada do trabalhador por motivos religiosos.
O texto seguirá para a votação no plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
Escusa ou objeção de consciência é um direito constitucional e é exercido quando alguém invoca uma convicção pessoal para deixar de cumprir uma obrigação imposta a todos. Deve, em seu lugar, cumprir uma prestação alternativa. O projeto em debate no Senado se baseia nessa garantia para assegurar ao seletista e ao servidor público a adaptação de jornada quando o seu dia de guarda religioso coincidir com dias ou turnos de trabalho. O texto já estava pronto para ser votado no plenário quando associações religiosas procuraram o relator da Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e pediram para harmonizar o texto do projeto com a legislação trabalhista e a jurisprudência do STF.
O texto também alinha-se à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre liberdade religiosa, assegurando a proteção do direito fundamental sem prejudicar a continuidade das atividades laborais. Com isso, ninguém é prejudicado.
Nas entrevistas de emprego, não poderá haver discriminação de candidatos por causa da religião. E ao trabalhador fica assegurado o uso de adereços e de costumes associados ao seu credo religioso.
E um projeto recém-apresentado no Senado amplia a participação feminina nas indicações ao Tribunal de Contas da União.
A medida prevê que, a cada duas vagas indicadas pelo Congresso, ao menos uma seja destinada a mulheres. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, de autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a cada duas vagas preenchidas por indicação do parlamento, ao menos uma deverá ser destinada a mulheres, promovendo um maior equilíbrio de gênero em um dos órgãos de controle mais relevantes do país. A proposta mantém os critérios técnicos e constitucionais para o cargo, mas incorpora o princípio da representatividade como valor essencial da democracia. Para o senador, a medida contribui para o aperfeiçoamento institucional e fortalece a legitimidade das decisões tomadas no âmbito do Estado.
Esse projeto melhora a política. É o que aperfeiçoa o Estado, sem romper a segurança jurídica. É o que enxerga o mérito, mas se recusa a aceitar a repetição dos mesmos filtros de sempre.
A proposta aguarda distribuição nas comissões temáticas da Casa.
Uma sessão especial no Senado celebrou hoje os 32 anos da Agência Espacial Brasileira.
Na mesma cerimônia, senadores também marcaram os 20 anos da Missão Centenário, que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. Repórter Rodrigo Rezende.
Em março de 2006, pela primeira vez, um astronauta brasileiro foi ao espaço. O atual senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi o responsável pela proeza. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirma que a homenagem é justa e destaca que a AEB tem reconhecimento internacional.
O reconhecimento do Parlamento Brasileiro a essa agência que tanto nos orgulha, essa agência que é orgulho do Brasil lá fora. Andar pelo mundo e ouvir o mundo nos fóruns internacionais falar da Agência Espacial Brasileira.
O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, destacou a importância das pesquisas promovidas pela AEB.
É essa visão do alto, de uma posição privilegiada em órbita, que nos conta o que acontece no país, seja o vigor e a prosperidade do nosso agro, seja a dor e a tristeza dos desastres naturais.
O senador astronauta Marcos Pontes relembrou a sua trajetória e destacou a importância importância do trabalho coletivo feito na Agência Espacial e na Missão Centenário.
Essa história, ela teve a participação de muita gente. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter a presença de muitas pessoas, a ideia, as emoções de muitas pessoas para que as coisas aconteçam.
A Missão Centenário teve esse nome em homenagem aos 100 anos do voo do brasileiro Santos Dumont com 14 bis em 1906, na cidade de Paris.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode aumentar enquadramento do microempreendedor individual.
CPMI do INSS encerra os trabalhos sem aprovação do relatório final.
Parlamentares aumentam segurança de mulheres nos estádios de futebol.
Projeto prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva.
Boa noite. Os deputados analisam proposta que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva. O texto está pronto para ser votado no plenário da Câmara, como informa o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a prisão imediata do agressor que descumpre medidas protetivas relacionadas à violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, doente ou pessoa com deficiência. Segundo o texto, a medida protetiva deverá ser substituída por prisão preventiva em casos de desobediência ao uso correto da tornozeleira eletrônica ou à ordem de manter distância da vítima de violência. A proposta altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Por recomendação do relator, deputado Marangoni, do União Brasil de São Paulo, a CCJ aprovou o texto elaborado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para o projeto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Durante o debate na comissão, Marangoni comentou casos recentes de descumprimento de medidas protetivas.
De forma recorrente, a gente vê vagabundo que tem medida protetiva para não se aproximar da vítima, em especial nesses casos de crime violento, violência contra a mulher. Reiteradas vezes a gente vê, ele tem medida protetiva, ele quebra a tornozeleira, ele se aproxima da vítima e agride novamente, revitimiza essas mulheres que já foram vítimas de violência. E esse projeto de lei converte qualquer descumprimento em pena de prisão preventiva automaticamente.
O projeto de lei que prevê a prisão preventiva de quem descumpre medidas cautelares relacionadas à violência doméstica ou familiar segue agora para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra a aprovação do projeto que amplia o acesso ao spray de pimenta como instrumento de autodefesa para mulheres. Segundo ele, a medida fortalece a proteção diante do aumento dos casos de violência e feminicídio.
O feminicídio, a violência contra a mulher, só tem aumentado no nosso país e nós precisamos combater isso daí. Claro, já estamos com leis mais rígidas, nós estamos com muito mais medidas protetivas para as mulheres que são afetadas. Vários municípios, várias capitais já possuem centros de acolhimento das mulheres, o centro de proteção, para que elas possam ser melhor orientadas e possam com isso se proteger mais. Nós temos sim que reagir bastante em relação a isso.
General Girão também afirma que a sociedade precisa reforçar a educação e o respeito às mulheres desde a infância. Para ele, iniciativas de proteção aliadas à conscientização são fundamentais para reduzir a violência e garantir mais segurança às mulheres brasileiras.
Segurança Pública.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica a decisão do Senado de equiparar misoginia ao racismo. Para ele, o racismo tem peso histórico específico e não pode ser igualado a outros crimes, com o risco de gerar subjetividade jurídica e punições desproporcionais.
Para Kim Kataguiri, a medida está associada ao que ele chama de extrema esquerda identitária e tem feições ideológicas. O deputado critica parlamentares de direita que apoiam a proposta resposta por entender que há incoerência política na medida.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, defende projeto que visa combater a exploração sexual infantil na internet. O parlamentar explica que a proposta foca no enfrentamento de crimes facilitados por inteligência artificial, como a manipulação de imagens e vozes de crianças.
Osmar Terra ressalta que abusos na primeira infância causam danos emocionais irreversíveis ao desenvolvimento cerebral. Autor de leis anteriores sobre proteção infantil, ele afirma que o projeto representa um avanço na segurança dos mais vulneráveis.
Esporte.
Os deputados aprovaram um projeto que aumenta a segurança de mulheres nos estádios de futebol. A repórter Júlia Lopes explica as medidas.
Apenas uma em cada três mulheres frequenta estádio de futebol. E mesmo entre as que assistem jogos, apenas 9% vai desacompanhada. O principal motivo apontado pelo estudo Mulheres no Futebol, feito pelo WLab, é a falta de segurança nesses espaços. Diante desse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê medidas para combater o assédio e a importunação sexual nos estádios. O projeto é voltado para todas as mulheres que frequentam os estádios como forma de lazer ou trabalho e determina que a prevenção à violência contra a mulher passe a ser responsabilidade das federações, clubes e torcidas e organizadores dos jogos, além do governo, como explica a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, autora da proposta.
A gente propôs esse projeto para que haja uma corresponsabilização do poder público, mas também dos clubes, das entidades esportivas, para que essas mulheres possam ser acolhidas devidamente, para que possam ser encaminhadas para os serviços de proteção, mas também de denúncia, para que haja campanhas preventivas, ou seja, se o time tem o comando do jogo, ele também é responsável pelo bem-estar, pela segurança, pela proteção e para que não haja assédio e importunação sexual.
O texto também determina que a organização do evento reporte imediatamente casos de assédio ou importunação aos órgãos de defesa da mulher, além de colaborar na identificação do infrator. A proposta, que prevê medidas para combater o assédio sexual nos estádios, altera a Lei Geral do Esporte, principal marco regulatório do esporte no Brasil, e segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Transportes.
Ricardo Maia, do MDB, comemora investimentos em infraestrutura viária no sertão da Bahia. O deputado cita melhorias em estradas estratégicas, como a construção de viadutos, duplicação de rodovias, acostamentos e terceiras faixas nas BR-110, 116, 235 e 410.
Ricardo Maia ressalta os mais de 600 milhões de reais investidos e o retorno em desenvolvimento e dignidade para a população local. Ele reforça sua atuação na articulação de recursos e na execução das obras e elogia a atuação conjunta dos governos federal e estadual para levar avanços à região.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, anuncia a liberação de mais de 4 milhões de reais para obras de pavimentação no município de Cidelândia. O parlamentar informa que os recursos, viabilizados em parceria com a prefeitura, serão executados pela Codevasf.
De acordo com Hildo Rocha, a ordem de serviço já foi assinada para o asfaltamento dos trechos entre os povoados de São Domingos, Siriaco e Alto Bonito. De acordo com o deputado, a obra, que abrange cerca de 10 quilômetros, é fundamental para o desenvolvimento da região.
Projeto aprovado na Câmara dá mais prazo para quem estava fora do país renovar a carteira de motorista.
Confira os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que dá mais prazo para eventual renovação da Carteira Nacional de Habilitação do condutor que estava fora do país quando o documento acabou perdendo a validade. Se a carteira estava regular no momento da saída do país, ela poderá ser renovada em até 30 dias após a volta do motorista, caso ele tenha passado no mínimo 6 meses fora. O relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, diz que a medida busca adequar as regras palavras, as situações mais comuns nos dias atuais.
Ele vai ter a possibilidade de renovar a sua carteira com tempo, de poder buscar os órgãos para fazer essa regularização e ter uma maior tranquilidade, né, visto que está chegando de fora do país, então ele vai poder regularizar a sua documentação.
O projeto que dá mais prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação para quem estava fora do país segue agora para a análise do Senado, pois não houve recursos para que ele fosse enviado para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissões.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS encerrou os trabalhos sem aprovação do relatório final. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação.
Por 19 votos a 12, a CPMI do INSS rejeitou o relatório do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A votação só foi concluída na madrugada de sábado, no último dia de funcionamento da comissão. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, decidiu então encerrar os trabalhos sem apreciação do relatório paralelo apresentado pelos governistas. A comissão funcionou por 7 meses. Com mais de 4 mil páginas, o relatório de Alfredo Gaspar concluiu haver núcleos técnico, administrativo, financeiro, empresarial e político na movimentação de bilhões de reais por meio de descontos não autorizados de aposentadorias e pensões.
O esquema de descontos associativos e empréstimos consignados, todos fraudulentos, cresceu à luz do dia dentro dos sistemas do INSS, com a cumplicidade ativa ou a omissão conveniente de quem ocupava exatamente os postos destinados a impedi-lo.
Gaspar pediu indiciamento de 216 pessoas, incluindo ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, ex-ministros, parlamentares e representantes de entidades associativas. O nome mais polêmico da lista é o do filho do presidente Lula, por suposto envolvimento com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca, do INSS, principal responsável pelas irregularidades apuradas.
Indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa.
Os pedidos de indiciamento ainda incluem o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, os ex-ministros da Previdência, José Carlos Oliveira e Carlos Lupe, além do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e a deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará. Já o líder do governo na CPMI, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou relatório paralelo com pedido de 130 indiciamentos, incluindo o ex-presidente da República.
O nosso relatório está indiciando Jair Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Não haveria escândalo do INSS, não haveria Bolsomaster sem a participação ativa e o comando intelectual chamado Jair Messias Bolsonaro.
Durante a discussão, parlamentares de governo e oposição trocaram ataques pessoais, xingamentos e acusações sobre a origem das fraudes no INSS, blindagem nas investigações e mudanças de última hora na composição da comissão. Também houve críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal pelos habeas corpus dados aos depoentes e por derrubar a liminar que havia prorrogado a CPMI. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, o relatório de Alfredo Gaspar será enviado aos órgãos competentes e os parlamentares continuarão em alerta contra as investigações em outras instâncias. A CPMI iniciou os trabalhos em 20 de agosto do ano passado, com prazo final até 28 de março. Houve pedido de prorrogação das investigações não acatado pela presidência do Congresso nem pelo Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, considera que a CPMI do INSS deveria ter sido prorrogada. Segundo o deputado, a comissão revelou desvios bilionários envolvendo aposentados, além de supostos pagamentos indevidos que envolvem o filho do presidente da República.
Reinaldo Stefanes denuncia possíveis irregularidades em sentenças do STF que pretendiam proteger ministros da corte e familiares. Ele defende a renovação política como meio necessário para combater a corrupção e o que chama de blindagem institucional.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, quer trazer para a Câmara o debate sobre a precarização dos serviços de água e saneamento em Alagoas após a privatização. Ele quer ouvir explicações das empresas para o aumento de tarifas e as falhas no abastecimento que prejudicam os consumidores.
Por isso, Paulão pediu a realização de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. Ele cobra explicações das empresas BRK, Conasa e Águas do Sertão, lembrando que, além de Maceió, cidades como Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema têm enfrentado problemas após as privatizações.
Soldado Noélio, do União do Ceará, acusa o governo federal de não cumprir promessas de campanha, como o fim do orçamento secreto e a redução dos preços dos combustíveis. O deputado também critica a indicação de aliados para o Supremo Tribunal Federal.
Além disso, o soldado Noélio alerta para a atuação de facções criminosas no Ceará. O parlamentar cobra do governo estadual a nomeação imediata de policiais penais e agentes socioeducativos aprovados no último concurso.
Economia.
O plenário da Câmara pode votar projeto que reajusta limites anuais de enquadramento de microempreendedores individuais. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para os microempreendedores individuais, os MEIs. Hoje pode ser enquadrado como MEI, pagando menos impostos, microempreendedores que faturem até R$ 81 mil reais por ano. O projeto aumenta esse limite para R$ 130 mil reais. Além disso, permite que o MEI contrate até 2 empregados. Hoje pode contratar apenas um. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade com 430 votos favoráveis, o que permite que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. A proposta, porém, já foi aprovada em 2022 pela Comissão de Finanças e Tributação, que aumentou ainda mais o limite de enquadramento do MEI. Texto apresentado pelo relator, o ex-deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, aumentou o limite para R$ 145 mil reais anuais. A proposta aprovada eleva também os limites de enquadramento das microempresas, que hoje é de R$ 360 mil reais por ano, para R$ 870 mil. A mesma coisa em relação às empresas de pequeno porte, aquelas que faturam hoje até 4,8 milhões de reais. Esse limite passaria para 8,6 milhões de reais por ano. Isso não significa que o texto a ser analisado pelo plenário vai manter esses valores, que foram reajustados pelo IPCA 3 anos atrás. O novo relator será designado e pode apresentar novos limites. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apoiou o regime de urgência, mas deixou claro que os valores para enquadramento dos MEIs e demais categorias ainda devem ser negociados.
No acordo que fizemos com Vossa Excelência, só votarmos a urgência, Vossa Excelência definirá o relator nos próximos dias e nós temos tempo para discutir. O nosso compromisso é com a urgência, não tem mérito ainda discutido e nem acordado para votar.
No plenário, a necessidade de reajuste nos limites de enquadramento foi defendida por deputados de diversos partidos, como Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, coordenador da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas.
Sabemos que desde 2018 não atualizamos mais, está defasado com toda a inflação, que esse setor é o que mais emprega, esse setor responde por mais de 90% dos CNPJs do país. Então é uma questão de justiça.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a aprovação do regime de urgência por unanimidade pelo plenário indica a vontade política da Casa de reajustar os valores, o que será feito com responsabilidade depois de ouvir todos os setores.
Nós temos responsabilidade, vamos discutir com todos os envolvidos, vamos escutar a equipe econômica do governo, mas a vontade política aqui demonstrada no painel deixa muito precisa a vontade de se avançar no sentido de fazer esse aumento no valor de limite para os microempreendedores individuais do nosso país.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para os microempreendedores individuais, os MEIs. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Raimondo, PT do Rio de Janeiro, defende a associação E-Nuclear contra ataques midiáticos. Ele está preocupado com a desqualificação de engenheiros e pesquisadores públicos renomados que dedicam suas carreiras ao desenvolvimento tecnológico nacional.
Raimondo enfatiza que a valorização dos especialistas e da ciência é fundamental para a soberania do Brasil. De acordo com o parlamentar, o Estado deve ter papel central na condução da tecnologia nuclear.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu inscrições para o Diálogo Público Espírito Santo. O encontro será realizado nos dias 7 e 8 de maio, em Vitória. A iniciativa vai reunir gestores públicos, especialistas e autoridades para debater soluções e boas práticas na administração pública. O evento vai tratar de temas importantes para os municípios, como transferências da União, prestação de contas, reforma tributária e contratações públicas. Também estarão em discussão políticas nas áreas de educação, saúde e gestão de riscos de desastres. O objetivo é prevenir irregularidades e melhorar os serviços prestados à população. No segundo dia, será realizada oficina sobre contratações públicas e prestação de contas, com foco nas regras da nova lei de licitações. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.